Você está ouvindo Café Debug.
Hoje, o episódio é um oferecimento da G-Shield. E se você ainda não conhece, a G-Shield é a maior empresa de acessórios e gadgets do Brasil, entregando mais de 600 mil pedidos por ano. A G-Shield é famosa por suas capas e películas para celular com tecnologia anti-impacto, mas não é só isso. Eles têm diversos produtos, como fones de ouvido, de vários modelos, com uma qualidade sonora absurda, mochila de todos os tipos, para faculdade, academia, trabalho, mala de viagem, cabos de celular ultra resistente. Sério, o pessoal já fez um desafio puxando o carro para testar a resistência dos cabos. Então, se você está procurando proteção de verdade para seu celular ou acessórios eletrônicos com muita qualidade, dá uma conferida lá no site gorillashield.com.br. Você vai se surpreender. E usando o nosso cupom CAFÉDEBUG, você ganha 10% de desconto em qualquer compra. E usando o nosso cupom, você estará ajudando aqui o nosso cafezinho.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani, comigo co-host Wesley Fratini.
Fala, galera. Tudo beleza?
Para você, debuggers que estão escutando esse programa, não esqueça de compartilhar o conteúdo e dar uma avaliação no nosso podcast. Estamos em todos os agregadores. E pode mandar mensagem também no debugcafé@gmail.com ou mandar mensagem pra gente no Twitter, no Instagram, no LinkedIn. Qualquer dúvida, qualquer comentário sobre os programas anteriores, ideias também, pode mandar pra gente, responde. E se você gostou desse conteúdo, gostou do podcast, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Hoje nós vamos continuar com a série sobre devs e empreendedores. Então bora lá pra ver com quem que a gente vai gravar. Bom, com a gente, conosco aqui na primeira vez, o Christopher Ribeiro, que é software developer, que fundou a AlertPix. Ele vai explicar tudo pra gente, porque eu entrei aqui no site e fiquei... E tô tentando entender um pouco esse negócio. Tudo bom, Christopher?
Opa, tudo bom sim.
Tá, tudo ótimo também. Nós trouxemos você aqui pra... Primeiramente, obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? E a gente trouxe você pra dar continuidade à série Devs e Empreendedores. E eu quero... meio que compartilhar, né, o seu conhecimento, o que você faz na parte do desenvolvimento e empreendedorismo, para tirar muito as dúvidas das pessoas que estão ouvindo esse programa, né? Então, tem muita gente que trabalha com tecnologia, seja um DBA, seja um developer, e quer criar um negócio, um produto, e acaba usando os conhecimentos tecnológicos que tem para poder alavancar essa ideia, esse negócio, né? Querendo ou não, quem está na área de tecnologia... é para solucionar problemas, resolver problemas de negócio usando a tecnologia, né? E aí que a gente usa essas habilidades, aproveita dessas habilidades para criar algum negócio. Então, eu quero que você se apresente aqui para a galera, para quem não te conhece, Christopher. Quem que é você na frente do PC, para quem não te ouviu falar. E depois a gente dá uma introdução sobre o AlertPix, né? Entender um pouco mais do negócio.
Claro, é um prazer estar aqui nesse podcast, eu acompanho faz um tempo já. Bom, eu sou o Cris, o pessoal no Twitter me conhece como Cristopai, eu reclamo bastante lá de produto, praticamente todos os dias lá. Eu sou dev aí há bastante tempo aí, mas full time mesmo, são 5 anos, então hoje eu já sou sênior. Trabalho para uma empresa gringa como dev full stack, com foco em Node e Vue.js. Eu tenho um foco muito grande, assim, no front-end de construir aplicações que são focadas em uma boa experiência do usuário, né? E eu amo muito aplicações que são em real-time, que são event-driven, e eu tenho uma paixão muito grande também por fintechs. Então, eu acredito que hoje o que eu faço na AlertPix é um mix, assim, de tudo que eu gosto, né? Construir um produto bom, que lida com pagamentos e que lida com tempo real. E aí, eu acho que é isso.
Então, legal. O Igor, que nós gravamos com ele sobre devs e empreendedores também, esse mesmo tema, e aí ele comentou de você, ele falou, chama o Chris, eu falei, cara, tem um negócio, uma ideia bem bacana, a gente trabalha junto e tal. E aí a gente, né, vamos fazer uma ponte, ele fez a ponte, e a gente decidiu conversar com você pra entender um pouco mais, porque... pra minha surpresa, quando a gente gravou com o Igor, ele falou muito sobre produto, né? Então, ele até falou que, pra quem não ouviu esse programa, mas tá aqui na descrição do episódio, a gente trocou muita ideia sobre a parte de desenvolvimento e o negócio, né? E para minha surpresa, ele falou que estava mais gostando da parte de produto, né? Dessa ideia de inovar, de criar, né? E até pensando em fazer uma faculdade de marketing. E a gente percebe que hoje parece que o desenvolvedor não está naquela pegada de tipo, ah, eu quero programar para sempre, mas sim na ideia de lançar um negócio, né? De criar uma ideia, tirar a ideia do papel, né? Então, para quem não conhece, você pode apresentar um pouco mais sobre esse Alert Pix, porque eu entrei aqui na página, as primeiras coisas que me chamou a atenção, que tem uma galera aqui, que eu não sei se eles participam, se o projeto ele é código aberto, tudo, mas eu vi que tem bastante pessoas aqui envolvidas, e uma delas é o Igor, né, com quem a gente gravou, o Igor Halfter, né? E eu queria entender um pouco mais sobre o que é o Alert Pix, como funciona, né, pra ficar um pouco mais claro pro ouvinte.
Alert Pix é uma plataforma que surgiu depois de eu ter falhado um produto anterior, que era a Dime. Eu vi que esse produto anterior ele ia dar errado, depois de um ano tentando empurrar ele para frente, assim. E eu tive que escolher um nicho para poder usar uma única funcionalidade daquele produto. E eu vi que o nicho de streamers, ele tem uma grande variedade de plataformas hoje que permitem os streamers receberem doações ao vivo lá, exibir os alertas lá configurados e tal. Mas a maioria é muito difícil de configurar, até porque eu mesmo ia começar a fazer lives e eu senti essa dificuldade assim na plataforma que hoje é mais usada no mercado. E também a taxa é um absurdo para você receber no Pix. E na época me deu um estalo assim, poxa, eu vou subir uma concorrente, né? Então a Netpix ela é uma plataforma que você, como streamer, você recebe doações via Pix e você consegue exibir ali em tempo real aquela doação que a pessoa fez para você. E junto da doação, essa pessoa ela pode mandar uma mensagem, tanto de texto, a gente está experimentando também a pessoa te mandar um áudio também para você. Isso tudo tocar ali na live, né? E o mais interessante é que o pessoal tá gostando bastante. A gente vai direto com os streamers lá e conversa com eles. E eles sentem falta de uma plataforma assim que é bem fácil de configurar e tudo mais. E é basicamente isso a plataforma. Esse é o feijão com arroz que ela faz, né? Que é o que praticamente todos os concorrentes fazem hoje. Que é receber o Pix e aí exibir ele na live. Ter integrações e tal, mas esse é o feijão com arroz, e a gente planeja fazer muito mais aí, e o crescimento que a gente tá tendo, a adoção que a gente tá tendo, tá sendo um grande indicador que esse nicho é um nicho correto.
Bacana. Só começando assim, da onde que surgiu essa vontade assim, de abrir um negócio? Antes você já trabalhava em outro negócio sem ser seu, e aí surgiu essa vontade de empreender, de onde que surgiu esse pontapé inicial?
Assim, de onde eu venho, assim, eu vim muito sem perspectiva de vida, né? Então, eu sou do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, cresci vendo os meus amigos ou indo para caminhos errados ou abandonando a escola, eu mesmo abandonei a escola muito, por um bom tempo. E eu caí na programação, assim, e eu vi que, pô, eu consigo resolver problemas de pessoas reais. Então, eu não sou só mais alguém que tá ali só pra trabalhar pra ganhar dinheiro. Eu posso trabalhar pra ganhar dinheiro e no tempo livre eu posso resolver um problema de um amigo, de um parente, alguma coisa assim. E desde que eu comecei a trabalhar como dev, eu sempre fui apaixonado por startups. Tanto que o primeiro trampo full-time que eu consegui foi numa startup incrível. E lá eu ficava muito próximo com o pessoal de produto, né? Eu ficava muito próximo com o pessoal que tomava a decisão. E eu me apaixonei por isso, de fato. E de lá pra cá, praticamente todo ano eu tento subir um produto, assim, e erro, e tento de novo, e erro, e tento de novo. Então, eu acho que é bem disso, assim, uma vontade bem de gerar impacto social.
Oh, legal, hein? Legal. E é bom que você já tem, tipo, você falou que tentou uma vez, não deu certo, então você já tem experiência, né? Tipo, você falhou a primeira vez, você continua, né? E parte para próximas ideias.
Isso aí. Isso aí. E sempre que eu tentava de novo, eu já sabia os erros que eu ia cometer, então eu evitava. Então, cada tentativa foi bastante de aprendizado para mim.
Ô, Christopher, só uma coisa que eu não entendi aqui. No AlertPix, por exemplo, para eu criar uma conta, a conta do AlertPix, o cadastro, é especialmente para os clientes, os usuários, seriam os usuários do Twitter. Do Twitter, não, do Twitch, né?
É, por enquanto, sim. Mas a gente já planeja abrir cadastro para quem usa outras plataformas, como o YouTube ou o Google também, que não necessariamente precisam ser contas de quem tem conta numa plataforma de live streaming, mas é porque a gente quer que todo o fluxo ele seja por um único clique. Então, tanto para fazer o login, para integrar alguma outra plataforma, para exibir um alerta, para configurar um som específico, a gente quer que tenha um mínimo de fricção possível. Então, por isso que, por enquanto, é só a Twitch, mas a gente planeja abrir, sim, para outras plataformas. Claro, não... Isso não,
de streaming, né?
não inviabiliza quem faz live no YouTube, por exemplo, ou no Kick, por exemplo. É só a forma de login mesmo.
Bacana. E da onde que surgiu essa ideia, assim? Foi do nada? Foi de uma dor ali que você viu que o usuário estava sentindo? Você comentou brevemente ali. Mas da onde que pegou e falou, pô, eu vou pegar e começar a implementar isso, tirar do papel, ir evoluindo com a ideia, chamando pessoas para me ajudar?
Foi setembro, outubro do ano passado, assim. Eu vi que tinha uma galera que tava fazendo live, principalmente da bolha tech, assim. E eu fiquei intrigado, porque eu olhava aquele QR Code assim, e aqueles alertas, e eu pensei, pô, como que isso funciona? E eu comecei a ficar muito interessado com aquilo, né? Então, como eu tava procurando um jeito de pivotar a solução antiga, eu deparei com isso e eu vi como funcionavam os alertas, como funcionavam as integrações. E aí eu fui atrás para ver, de fato, se tinha um mercado, se tinha uma dor. E aí eu conversei com quem já era streamer, analisei o mercado. E aí eles disseram, olha, é assim, 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 é desse jeito aqui, e a gente não pode fazer nada. Eu também mesmo tentei eu mesmo ir lá e fazer e configurar as coisas, usar as plataformas atuais, mas eu ficava muito perdido. Então eu acredito que foi assim que deu um estalo para mim, assim, porque eu percebi que essas plataformas não eram tão focadas em quem era iniciante ou quem estava migrando de plataforma. Era quem já tinha conhecimento e quem estava disposto a perder tempo. E streamers profissionais, e isso são feedbacks que eu recebo hoje, streamers profissionais, eles perdem muito tempo com essas plataformas atuais, porque como eles fazem isso profissionalmente, eles precisam dedicar muito tempo para fazer as lives, e eles quase não têm tempo para configuração. Então, o que a gente pode fazer para simplificar o processo para eles é de grande ajuda. Então, praticamente foi assim que eu validei o mercado, né? Olhei os concorrentes, testei cada um, e aí eu consegui entender de fato qual que era o gap que tinha para poder entrar e preencher.
Você está ouvindo Café Debug.
Caramba, que legal! E é bom que, como você tá, tipo, no Twitter já, e você já conhecia, você fez o MVP com os streamers, né? Eu não sabia desse tempo que eles perdiam para poder receber o pagamento, toda essa ponte, essa transação, né? E você já tinha essa ideia de como fazer e você só encurtou o tempo para eles e cortou um pouco o caminho, né? E começou a pegar os feedbacks deles pelas redes sociais, né?
Isso aí. E aí, conforme foi pegando forma. Eu fiz um grande lançamento assim, inicial, que eu fiz no Tab News, no Twitter e tal. E aí deu bastante tração inicial, bastante atenção, que com o tempo eu comecei a conversar um pouco mais com quem hoje é o meu sócio, que é o Daniel Lima. Ele estava lançando um produto parecido, que era o Pix Me a Coffee, que ele é uma alternativa brasileira ao esqueci o nome agora, que você é uma alternativa de fora, que você manda um cafezinho para um criador de conteúdo, similar ao Ko-Fi, por exemplo.
É o, não era o tipo de doação? Tipo de doação, você tá falando?
Isso, de doação mesmo.
Ah, tem um Apoia, tipo Apoia, né?
Isso.
Nessa pegada.
E aí era a versão brasileira, né, que você cadastrava e recebia via Pix, porque você deixava a sua chave Pix lá, recebia um QR Code e todas as suas redes sociais. E eu ajudei ele nesse projeto, esse projeto é um projeto open source, né? E a gente foi conversando bastante tempo e chegou a hora que eu olhei assim, eu tava percebendo que codar tava sendo o maior gargalo, porque eu não tava conseguindo fazer mais marketing, eu não tava conseguindo mais analisar o mercado, porque mesmo que eu tava lá no MVP entre outubro, novembro, dezembro, eu ainda precisava validar o mercado enquanto eu recebia os feedbacks ali, rolava bug em produção, tinha que corrigir os problemas, tinha que receber feedback. Então, por exemplo, um streamer ia fazer live 1h da manhã, e aí ele mandava mensagem no Discord pra mim 3 horas, quando ele acabava a live, ó, tal coisa aconteceu. Então eu tinha que levantar cedo, deixar pronto, para que o próximo streamer que faz live à tarde, por exemplo, não tivesse o mesmo problema. E isso demandava muito tempo, eu não conseguia mais fazer marketing e tal. E aí eu cheguei nele e eu falei, ó, vem fazer parte da equipe comigo, porque ele é excelente com SEO, ele é excelente com marketing, é um cara muito bom de LinkedIn. E em janeiro a gente começou a aplicar todas as estratégias de marketing que a gente já tinha planejado, eu já tinha ideia, só que a gente precisava entender o mercado, entender qual era o nosso público ideal. E assim, de janeiro pra cá a gente cresceu bastante até. A gente pode até falar mais em detalhes sobre isso depois. E foi assim o período do MVP, foi bastante experimentação. Ouvi bastante os streamers e iterar muito rápido, porque quando você é pequeno, você tem essa colher de chá aí, que é você ser pequeno e você não precisar passar por grandes processos. Então, os grandes players hoje, eles são muito engessados, porque eles já cresceram a um ponto que eles precisam ter muitos processos para trazer alguma coisa diferente ou para ouvir os streamers. E não, como a gente é pequeno, a gente consegue receber a mensagem lá do streamer e em 15 minutos a gente corrige o problema, porque eles estão em contato com quem toma as decisões e com quem tem o poder de corrigir o problema, não é só um chatbot lá que tá lá no site lá te dando resposta aleatória, né? Então foi bem assim e a gente traz essa cultura até hoje.
Nossa, show de bola, hein? Eu acho que é o que o Igor tinha falado também no episódio anterior. Ele usa muito o Twitter, né? Seja pra engajar de forma, entre aspas, negativa, né? Que ele solta alguma coisa. Sim. E a galera fica curiosa. Tipo, ele fala assim, sei lá, o que ele vai falar? Ah, banco relacional não presta. Aí o pessoal vai ficar curioso, vai entrar na thread dele e vai, não, mas por que não presta? Aí começa a discutir. Aí vem o outro. Aí quando você vai ver, tem uma treta imensa. Só que no início, no final, ele quer colocar a mensagem que ele queria. Tipo, ó, o banco relacional, por exemplo, é ruim, mas aqui na empresa tal, a gente faz dessa forma, entendeu? E aí, é um dos pontos de engajar. Ele deu umas ideias bem bacanas com isso. E esse ponto que você falou sobre ele estar discutindo com os próprios usuários, que são os streamers, isso dá uma vantagem a mais pra você comparado aos outros players, né, também. Porque você tá falando de desenvolvedor pra desenvolvedor, né?
É, sim. Total. A gente chega lá no chat de um streamer qualquer e manda, por que você tá usando essa plataforma para receber Pix? Quer trocar pra minha? É só 2% de taxa. E aí, O pessoal no chat fica louco, assim, que é esse cara aqui que nunca apareceu
aí
aqui?
Já desenrola.
E aí, aí o streamer olha lá e conversa, pô, eu vou tentar. Ele abre lá ao vivo, lá a plataforma mostra, faz o cadastro, que é com um clique só. Ele já consegue começar a receber as doações. E isso foi um dos growth hackings que a gente aplica, né? A gente faz também os growth hackings que são de rede social, que são de Twitter, que é que nem o Igor faz também, a gente gera uma treta do nada, assim, falando coisa aleatória, e o pessoal cai em cima, e a gente cresce o perfil, assim, estrondosamente, e usa isso para poder trazer mais tráfego pro site, sem dúvida. E o outro growth hacking que a gente usa bastante também é estar presente em todas as plataformas. Então, hoje a gente está no DevTool, a gente está no LinkedIn, a gente está começando no Instagram, a gente está no TikTok também, a gente planeja movimentar mais o Instagram e o TikTok. E em breve a gente planeja também estar no YouTube, para que quando a gente tem um certo tamanho, já fique mais fácil encontrar a gente. E hoje já é possível encontrar a gente só digitando as palavras-chave que você precisa, né? Que é, sei lá, doação Pix para streamer, por exemplo. Você pesquisar isso no Google, ele tá lá debaixo do maior player hoje, que ele paga anúncio para estar em primeiro lugar. E a gente tá embaixo dele. Então, a gente consegue usar bastante dessa questão do growth hacking, e você tá em todos os lugares, isso ajuda bastante no nosso SEO. Então, a gente usa e abusa disso.
Legal. E assim, é referente à parte de gestão como um todo, depois do lançamento e tudo mais, além de programar, fazer marketing, gerenciar os problemas que vão surgindo, novas demandas, você falou que optou mais pelo caminho de não programar, mas como que foi essa decisão ali? Por que que você viu ali que realmente não ia ser por esse caminho que você ia seguir e optou para o outro lado?
Foi mais um acontecimento do que uma decisão, assim. Porque como eu não trabalho full-time na LastPix, o Daniel também não trabalha full-time na LastPix, então a gente quase não tem tempo para codar o produto. A gente tem mais tempo para conversar entre si durante o dia, porque a gente faz tudo assíncrono. A gente conversa tudo entre si e se planeja o que a gente vai fazer, qual que é o nosso roadmap e tal. E a gente atua mais em código mesmo para feedback, para bugs, que aí a gente corrige muito rápido, né? Porque feature mesmo a gente não tá fazendo, porque a gente já faz o básico feijão com arroz, e que a gente precisa incrementar ali é bem fácil, é um dia de código ali, a gente implementa. Sobe ali para alguns streamers específicos, testa, valida e aí a gente abre é para todo mundo. E então isso foi um acontecimento mesmo. Eu, por mim, eu gostaria de pegar um cargo de CTO, que é algo que eu sempre almejei, assim. Mas como hoje eu pego mais produto, mais negócio, e o Daniel ele pega mais marketing, mais vendas, eu acabei gostando muito desse caminho. Hoje eu tô muito mais interessado em como gerenciar uma empresa, como acertar um PJ de uma empresa, como acertar o quadro social, como fazer pitch deck, como gerenciar um produto, fazer o nosso roadmap e tudo mais, como buscar investimento e coisas assim. Hoje, quando eu tô trabalhando no meu trabalho principal, eu fico a maior parte do tempo estudando sobre isso. Então, eu ponho o fone lá e eu escuto, ou eu leio um artigo, alguma coisa assim, mais sobre produto, mais sobre negócios, e quase nunca faço código hoje em dia. Então, foi uma curiosidade, assim, porque a gente dividiu essas tarefas, né? Cada um fica com uma coisa. E eu acabei ficando com essas coisas e tô gostando bastante de fazer isso. A gente planeja trazer desenvolvedores para trabalhar com a gente. Talvez meio período ou full time. A gente não sabe ainda. Mas quando chegar o momento, a gente vai trazer e a gente vai ter que ficar. em cargos de gestão que a gente já está hoje, né? Mas vão ser cargos que vão ter muito menos código do que hoje.
Interessante. Uma dúvida que eu fiquei é que, na verdade, eu não uso tanto, não acesso tanto a Twitch, essas coisas, né? E tem bastante transferência, a galera doa bastante dinheiro para quem tem... Assim, eu acredito que para quem é aqueles streamers que tem bastante seguidores, que joga, compartilha lá, tem tudo, mas todo jogo e tudo, tem um volume de transferência, de doações, é muito alto? Assim, pela visão baixa, assim, né? pelo básico que você sabe.
Olha, tem muita transação, sim. Tanto que os streamers profissionais, eles de fato fazem isso para pagar a conta no final do mês. E, por exemplo, se a gente for comparar o tanto de transação que a gente intermediou em janeiro com fevereiro, hoje a gente está na terceira semana de fevereiro, a gente intermediou mais de 4.000% a mais de transações do que em janeiro. E pra gente é uma loucura, assim, porque a gente tem as automações que a gente faz, todos os cadastros eles caem no Discord, todos os erros eles caem no Discord, e todas as transações também. Quando você faz uma doação para um streamer, ele cai lá no Discord, e é o tempo todo. A gente às vezes tem vezes que a gente acha que tem algum problema no webhook, alguma coisa a gente implementou errado, tem um loop infinito lá, porque tem vezes que é de madrugada, tá lá 10, 15, 20 transações num período bem curto, assim, de valores altos, e a gente fica assim, caramba, tá acontecendo. E a gente tá com uma porção bem pequena de streamers, a gente tá com cerca de 150 streamers. A gente conseguiu crescer bastante, assim. Acredito que é um mercado bem grande, de fato. Tanto que existem dois grandes players que são americanos, que é Streamlabs e StreamElements, que fazem mais ou menos o que a gente faz hoje. E todos os streamers brasileiros, eles têm que usar essas plataformas para poder exibir os alertas lá bonitinhos, configurados, integrados. E a gente planeja um dia ser a alternativa brasileira a essas duas plataformas aí. Porque a gente sabe que é um mercado bem grande. E os streamers que são profissionais, eles configuram as lives de acordo com o seu branding. Não é só quem só faz live por curiosidade, alguma coisa assim, ou uma live esporádica. As pessoas, elas configuram live com o seu branding. Tem streamer que joga ao vivo com os espectadores e aparece ali na live direto ali. E o pessoal recebe muita doação mesmo. É um mercado muito grande. Eu acredito que ele cresce bastante todos os dias. Eu ainda não fiz uma análise para saber o quanto ele cresceu do ano passado para cá. Mas eu acredito que cresça bastante esse mercado, sim.
É interessante esse negócio, essa ideia, hein? É bem interessante. Eu não conhecia tanto, sabia que assim, tinha as questões da doação, mas não sabia como que era o mecanismo por baixo dos panos. Inclusive, se você puder explicar, assim, não precisa entrar em detalhes, mas como que foi a ponte que vocês criaram para poder resolver esse problema, por exemplo, quais as ferramentas que vocês usaram para chegar nisso, nessa solução?
Claro, falando um pouco mais técnico, que a nossa stack é bem padrão, é React no front, Node no back-end. Mas assim, para ser real-time, o que a gente precisa de fato é o WebSocket, e a gente precisa de um protocolo interno para a gente poder saber como enviar mensagens para os elementos que aparecem na tela, que são os widgets. Eles são um URL que você carrega ali no seu software de transmissão, e aí esse URL é nosso, né? A gente dá esse URL para o streamer, isso que é só para a conta dele, e aí esse URL ele é um front-end em React também, que ele se comunica com uma API específica, recebendo e enviando eventos o tempo todo. E a gente tem um pequeno protocolo aí que diz o que é aquele evento, né, e quais os dados. Então, por exemplo, se eu tenho o elemento de QR Code na minha tela, eu posso ir direto lá na plataforma e alterar aquele QR Code ali, clicando nos botões, e aquilo já reflete direto no elemento que está conectado, por causa do WebSocket. E a gente usa bastante de fila, bastante de cache, para poder deixar tudo o mais tempo real possível. E o pessoal gosta bastante da velocidade. Eu sou bem, bem entusiasta assim, de coisas que são real-time. Então, tudo aquilo que eu posso otimizar ali, eu acabo fazendo.
Você está ouvindo Café Debug.
Legal. E hoje, assim, como que está a perspectiva ali de próximos passos, de futuro, assim? Tem novas coisas que estão por vir, referente ao negócio como um todo, crescimento?
Tem, sim. Na verdade, o tanto de crescimento que a gente teve de janeiro para fevereiro, a gente planejava nem metade disso para os primeiros 3 meses do ano. A gente planejava aí até março ter um tanto de doação que a gente ultrapassou 3 vezes mais num único dia. E o tanto de streamers que a gente ultrapassou em uma semana. Então a gente tem o nosso roadmap planejado, que é uma plataforma V2, já com criação de widgets próprios, criação de branding própria dos streamers, que aí eles param de ficar dependentes dessas plataformas estrangeiras. Tem também umas coisas que a gente está experimentando para poder fazer clipagem de vídeo. Então, o streamer ele consegue escolher fazer um clipe ali da live dele e publicar como um short em qualquer plataforma que ele quiser, como o YouTube, Instagram, TikTok. E aí ele já faz o corte ali, você seleciona qual que é o template que ele vai usar e clica ali em publicar, ele publica em todas as plataformas que ele quiser. A gente planeja também ter esquema de moderação, então poder convidar pessoas para poder moderar a sua conta e focar bastante em IA. A gente tem algumas funcionalidades que usam IA, então uma que está saindo agora é text-to-speech, então quando eu mando uma mensagem lá junto da doação, eu como streamer, eu recebo uma doação e aqui tem uma mensagem, eu posso configurar para ir a ler em voz alta aquela mensagem e aí eu escolho quais são as vozes e tal. E também eu posso configurar para ter filtragem de palavras naquele texto. E aí a gente faz a censura ali se o streamer quiser. Que isso nesse caso a gente fez essa feature para uma streamer que sofreu um negócio bem chato assim durante live, tanto que depois ela parou de fazer live por um tempo. E aí a gente tava bem no MVP e a gente pensou, pô, porque a gente não faz isso e foca nisso também. E aí a gente fez e tá sendo bastante utilizado, assim. Mas assim, a gente tem tudo isso planejado, a gente já tá experimentando, mas como a gente bateu todos os OKRs, assim, de 3 meses, muito, muito rápido, a gente praticamente ficou sem o que ter de OKR para o próximo trimestre. Mas aí o que a gente planeja é ter pelo menos 50% dessas coisas já integradas dentro da plataforma, já ter uma V2, já ter mais streamers parceiros. Hoje a gente tem bastante streamer que faz parceria com a gente. Então, por exemplo, hoje a gente tem a Beatriz Botino, que ela é uma streamer profissional. Ela é referência brasileira na categoria dela de In Real Life, da Twitch. E ela tá fazendo transição de carreira para UX. Então ela tá sendo uma grande ajuda aí pra gente, pra plataforma. Porque ela faz ali a conversa direto com o público dela. Ela faz a conversa direto com outros streamers. E ela traz bastante informação valiosa de UX e de produto que a gente pode trazer. Então ela tá sendo uma grande parceira pra gente aí. Ela faz parte do time também. E fechar parceria com outros tipos de streamers, porque hoje a gente fica mais em streamers que são de React, streamers em real life, streamers que são gamers. Então a gente queria fechar com outros tipos de streamers também, como desenhistas, que mais? Me fugiu o nome agora, pessoas de tecnologia também. Então a gente quer fechar com mais tipos de streamers pra gente poder aumentar o leque aí e tá presente em mais parte da Twitch, por enquanto, né? Então, são essas as expectativas que a gente tem.
Oh, interessante. Eu até fiz um uma publicação aqui no Twitter. Na verdade, foi um... Ai, esqueci a palavra. Negócio de votação. Pra saber, né? E a pergunta foi... se vocês, no caso, perguntando para os usuários do Twitter, pra bolha dev, resumidamente, se eles acham que hoje os desenvolvedores estão pensando... Os devs, né? Estão pensando mais em fazer... Em tirar a ideia do papel e criar a startup do que aprender uma linguagem nova de programação, né? Embora fosse poucos votos, foram só 4, a maioria respondeu que sim. Então, a gente tem uma visão, claro que não dá para basear em 4 respostas, né, num todo, mas pela minha perspectiva, tá muito indo para essa questão de startup, de tirar a ideia do papel, de criar um negócio. Só que você falou assim que não tá tão do lado da programação, não tá codificando tanto, porque você gosta mais da parte de produto, da parte de engajar, alavancar a startup. Mas nesse caso de vocês que têm poucos desenvolvedores, às vezes, tipo, putz, eu posso evitar, né? Não tem como guardar esse budget para não contratar um dev, eu mesmo posso fazer. Quando você tem que colocar a mão na massa, mesmo fazendo para economizar aquela grana, para investir em outra coisa e não contratar outra pessoa, porque no início de carreira é assim, como que você conseguia conciliar a questão do trabalho, do seu trabalho, que é para gringa, com a sua ideia, a sua startup, até onde você consegue levar isso aí? Você se cobra com relação a isso? Vocês têm prazos? Ou mesmo que seja, não estejam pensando em features novas, mas tem a questão de manter a plataforma, o produto, né? Então, como que você equilibra isso aí para quem está com essa ideia de criar também, tirar uma ideia do papel, montar a startup? Mas, claro, eu sempre falo para as pessoas de início, você tem que trabalhar em dois, né? Então, como que você concilia isso?
Olha, tá sendo bem difícil. Eu tô trabalhando aí quase 12 horas por dia. Então, quando eu tava codando MVP, eu tava mais tranquilo, porque eu tava sem trampo na época. Então, eu tava só queimando reserva de emergência e codava full time, fazia entrevista e tal. Mas naquela época eu tava mais tranquilo, era mais fácil eu apagar incêndio e tal. O bom é que hoje a gente praticamente não tem nenhum bug em produção. Então, assim, nosso robot ali, ele não apita em nada. É mais mesmo dar uma melhoria em alguma coisa e tal, por causa de feedback. Às vezes acontece da gente subir alguma coisa que tá errado, como eu fiz hoje, e eu sofri, chorei demais. Porque tava ao vivo ali com o streamer ali fazendo a live e ele tava tentando configurar a conta e não conseguia, porque eu tinha subido de manhã uma coisa que quebrou e eu acabei não testando, porque eu tive que subir e começar o meu trampo normal. E aí eu acabei não testando. E como eu gerencio o meu tempo hoje, não tem nada definido, a gente não define muita coisa assim, mas o que a gente tenta fazer? Tem isso aqui que a gente vai fazer essa semana. Então tem o nosso Notion lá com as nossas tarefas e a gente vai puxando o que a gente está fazendo. Só que aí tem um problema. Como nós somos os devs e os fundadores ao mesmo tempo, às vezes acontecem coisas que são mais prioridade do que a tarefa que a gente puxou. Então a gente acaba fazendo uma correção ou tem que fazer uma call com o streamer, alguma coisa assim, receber um feedback, que a gente acaba não registrando ali e isso acaba interferindo naquilo que a gente tinha que fazer. Então, isso acaba meio que tirando uma visibilidade de crescimento do produto também. Isso daí a gente reconhece. Tanto que a gente já começou uma conversa com uma PO para ajudar a gente na questão de produto, né? Porque a gente ainda consegue codar um pouco. Não muito, mas a gente consegue. Então, eu pessoalmente, como que eu faço, né? Segunda, quarta e sexta é dia pra mim de levantar cedo, 6, 7 horas da manhã, mandar lá no Twitter e aí vamos subir startup hoje, encher o pessoal, como faço todos os dias lá, pra escrever código bem cedo, e o pessoal pergunta, mas você só escreve código? Eu levanto cedo e corrijo ali o que tem pra corrigir, ou começo uma nova feature e mando pra revisão. Então a gente sempre faz isso, eu codo e eu mando pro Dani a revisão, ele coda e manda pra mim. E eu depois, lá pelas 10, 11 horas da manhã, eu começo a ler no trampo e só lá pela noite, que depois que eu receber a revisão, eu vou fazer o um merge lá e subir para produção normal. E terça e quinta, para mim, praticamente é mais à tarde que eu pego, porque eu foco mais em pegar no meu trampo mesmo, de fato. Porque aí eu sei que eu consigo dividir assim, ter uma consistência se eu focar bastante lá e bastante aqui, bastante lá e bastante aqui. Então eu consigo nivelar bem assim essas questões. Mas eu ainda continuo pegando fim de semana, sábado e domingo ainda é muito puxado, né? Tem que fazer muita coisa. E é assim que tem sido. A gente define bastante as coisas, planeja, faz, mas a gente acaba pulando aí as casinhas do jogo e usando a carta de founder para não executar os processos. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Então, hoje eu subi um bug para produção aí que eu já queria chorar já uma hora lá direto lá codando, tentando resolver o problema. Vendo fila rodar em produção e se você não pode pausar a fila porque tem outros streamers que estão usando. E então é isso, é os frutos que você colhe por não seguir 100% a risco os processos. Mas faz parte do processo de amadurecer, né? E é isso, é aprendizado.
Nossa, interessante. E eu sempre falo assim pros meus amigos, né? Tipo, não tem como você, a não ser que você nasça herdeiro, né? Mas não tem como você quer criar um negócio, não tem como você criar uma ideia, iniciar uma startup ou qualquer coisa, trabalhar. Você vai ter que trabalhar nos dois, né? Porque o seu emprego atual, que é o que você já faz, vai pagar suas contas. Só que o da startup, é para levantar a startup. Não tem como você tirar dinheiro da startup para poder usar, né? Pode contar como um salário, né? Até porque ela tá iniciando. Então, qualquer recurso que entra, qualquer valor que entra, vai ser para reinvestir no crescimento dela mesma. Então, eu sempre falo para os meus amigos, né? E acho que todo mundo tenta achar uma solução. Não, mas será que dá para. Não, não tem como. Você vai ter que trabalhar, como você falou, 12 horas por dia, né? Agora, cabe a pessoa saber quanto que ela quer se dedicar naquilo, né? Pô, se eu todo dia me dedicar 3 horas na minha startup, 4 horas. E tem que manter até o equilíbrio, da saúde mental também, né, Cris?
Não, com certeza. Acho que umas 2 semanas atrás eu tomei um esporro aqui em casa da minha esposa. Ela falou: "Tô preocupado com você porque você fica direto. Aí eu sei que você tá subindo um produto legal e tal, que você tá se dedicando para subir algo interessante, algo bom. Mas você para de codar no produto, o que que você faz? Você vai codar no trabalho." Você acaba de codar um trabalho, você pega o celular para ver se tem algum problema, alguma coisa. Você vai dormir, acorda de manhã, já tem uma pá de notificação no celular que você tem que olhar. Final de semana você tem que pegar. Ela falou assim: "Pô, não tem problema se você não conseguir separar tanto tempo para mim. Mas toma conta um pouco da sua saúde mental, vai sair, vai dar uma caminhada, vai descansar." E depois eu esporro também do Daniel, também meu sócio, que ele falou: "Cara, vai mais devagar, descansa, se você trabalha com a cabeça agora." Mas mesmo a gente pegando devagar, ainda assim tem que ir muito a fundo no negócio, tem que focar bastante, porque a grande diferença de uma startup para um projeto grande é que o projeto grande as pessoas elas vão entrar automaticamente. Você praticamente não precisa mais fazer marketing. Você praticamente não precisa fazer nada. Porque você já tem as pessoas lá que trabalham para você, já tem os desenvolvedores, tem os POs, tem o pessoal de várias áreas. Então você fica tranquilo.
Só vamos
Agora,
escalar,
você
né?
que está numa startup, isso aí. Você está numa startup e você tem que fazer tudo. E você não pode esperar que os clientes eles vão entrar no seu produto assim magicamente. Isso é um grande gap que os devs têm, que eles acham que só porque eles codaram o produto, eles acham que as pessoas vão chegar até o produto deles. Não, você tem que fazer marketing, você tem que entender de mercado, de negócio, você tem que ir atrás. E eu sou bem cobrado com isso, porque eu levo o trabalho bem a sério, mais do que eu deveria, assim. Então, ultimamente eu venho me policiando para focar na minha saúde mental, então eu tô parando pra ler mais, eu tô dando uns breaks quando eu posso e tal, porque também não adianta focar demais e ter que parar assim do nada, porque eu acabei me agravando assim em saúde, então eu tô tentando ir tranquilo.
Boa. E assim, hoje como que tá a questão ali de contratação, novas pessoas, está com vagas abertas?
Olha, a gente tá começando o processo já de contratar gente, porque quem tá no time agora, que é eu, o Daniel, a Beatriz, como eu mencionei, tem o Nathan também, que é Product Designer, todos nós estamos ali sem ganhar um centavo, né? É tudo equity que a gente tá dividindo. E a gente já está conversando com alguns desenvolvedores que queiram entrar para ajudar a gente, ou full-time ou part-time, que aceitem receber equity, porque a gente sabe que ainda não chegou no momento da gente ter um faturamento extraordinário para sair contratando dev a rodo, contratar 50 devs em um mês, e a gente também não vai fazer isso porque não faz sentido. A gente quer ter uma equipe enxuta, uma equipe que é bem conectada, assim. E a gente sabe também que não é tão bonito, assim, você chamar alguém, assim, e falar, oh, você quer trabalhar pra mim de graça, né? Então a gente tá agitando todas essas questões pra gente poder chamar alguém que queira ajudar a gente, que queira somar, de preferência full stack, mas alguém que queira somar com a gente aí na parte de desenvolvimento, que aceite receber equity. E ao mesmo tempo a gente está visando investimento, a gente fez tudo bootstrapped por enquanto, então a gente está visando ou continuar investindo mais com bootstrapping ou dinheiro externo, então a gente consegue também, né, chamar alguém por equity para trabalhar com a gente, fazer a divisão de lucro no final do ano e a gente ainda ter alguma coisa para poder reinvestir no produto, porque a gente vai ter que tirar a parte do lucro para pagar a equity. Mas é, tá aí a proposta, quem quiser pode entrar em contato que a gente está disposto sim a encontrar alguém que quer ajudar a gente.
Legal. E como que as pessoas entram em contato com vocês para se candidatar às vagas? É do modo tradicional, pelo LinkedIn, ou tem que chamar no Twitter? Falou, oh, tem vaga aí para dev?
Tem que chamar no Twitter. E eu acredito.
É sério mesmo? Tô zoando.
Não, claro, não é sério.
Legal.
E eu acredito que o maior diferencial vai ser se você já constrói algum produto, ou se você já subiu algum produto. Porque a gente entende que não vai adiantar muito a querer chamar alguém que só se interessou pelo projeto. Porque vai ser igual a gente, é um trabalho dia a dia, né? Poxa, tem que fazer sprint hoje, tem que fazer uma daily. Não tô com vontade. Mas quando é alguém que... Peraí que tá passando aqui. Quando é alguém que já subiu algum projeto, pessoa, ela entende que ela tem que estar ali por vontade, né? Não só porque ela vai receber alguma coisa no fim do mês. E a gente tá aqui porque a gente tem vontade de fazer, tanto que a gente não recebe nada. Então tem que ser alguém que já construiu algum produto ou que tá construindo algum produto.
Show de bola. Bom, Christopher, Chris, nós estamos chegando no final desse programa, na verdade nós chegamos no final desse programa, e nós falamos sobre tudo, fizemos uma abordagem sobre a importância do produto, negócio, codificação, tempo, gerenciamento, né? Eu acho que também vale um ponto, assim, para as pessoas não ficarem se cobrando dos dois lados também, como produtividade, essas coisas, que acho que é importante, mesmo se você ser um gestor, tá? Com a sua startup, né? O MVP tá criando, querendo subir, alavancar. É importante também ter um dia para não fazer nada, né? Tá tudo bem se eu trabalhar no meu emprego, cumprir minhas 8 horas, ou cargo, o que for, e não vou mexer hoje, não vou pensar em trabalho, como você falou, pensando um pouco na saúde mental. Tá tudo bem também. Falamos também sobre negócio da AlertPix, que eu achei interessante, eu não conhecia essa questão do... Não tinha pensado nesse mecanismo, nessa parte de plataformas, o intermediário das doações da Twitch. Achei bem legal. E é isso. Tem alguma outra coisa que nós não perguntamos, você gostaria de mencionar? Tem algum outro tipo de jabá também para fazer?
Não, eu acho que é isso mesmo. Quem quiser saber mais sobre o projeto ou que eu fique enchendo o saco lá todo dia, pode me seguir no Twitter, que eu compartilho todo mundo lá. Então, tem gente que acha que até sou um bot, mas é isso. Acho que não tem muita coisa pra adicionar, não.
Christopher, muito obrigada por ter aceito o convite novamente, tá? Ter compartilhado essa ideia com a gente. Eu acho que tem muitas pessoas aqui que estão ouvindo esse programa e estão com a mesma ideia de querer montar um negócio. Eu mesmo tava falando hoje de manhã no grupo do WhatsApp com os meus amigos e eles falam sobre querer montar uma ideia, A gente nunca sabe o que montar, né? Então, eu acho que o mais difícil é você achar uma ideia, seja pra criar ou pra inovar. Então, você tem que ter... Hoje tem tudo, praticamente. Então, o jeito é inovar, né? Então, como que eu vou fazer isso melhor, né? Então, acho que esses programas sobre devs empreendedores ajudam muitas pessoas a tomar uma decisão do pra onde que eu vou, o que que eu vou inovar e dar alguns gatilhos também, né? É bem legal essa troca.
Total.
Bom, então, pra vocês que estão escutando esse programa, ficamos por aqui. E qualquer dúvida, sugestão, pode mandar pro Christopher também aqui. Na descrição desse programa tem o Twitter dele, tem o LinkedIn, então pode chamar ele lá que ele responde. E é isso. Nos vemos até a próxima.
Hoje, o episódio é um oferecimento da G-Shield. E se você ainda não conhece, a G-Shield é a maior empresa de acessórios e gadgets do Brasil, entregando mais de 600 mil pedidos por ano. A G-Shield é famosa por suas capas e películas para celular com tecnologia anti-impacto, mas não é só isso. Eles têm diversos produtos, como fones de ouvido, de vários modelos, com uma qualidade sonora absurda, mochila de todos os tipos, para faculdade, academia, trabalho, mala de viagem, cabos de celular ultra resistente. Sério, o pessoal já fez um desafio puxando o carro para testar a resistência dos cabos. Então, se você está procurando proteção de verdade para seu celular ou acessórios eletrônicos com muita qualidade, dá uma conferida lá no site gorillashield.com.br. Você vai se surpreender. E usando o nosso cupom CAFÉDEBUG, você ganha 10% de desconto em qualquer compra. E usando o nosso cupom, você estará ajudando aqui o nosso cafezinho.
Este programa foi editado por Café Debug.